Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu estava vivendo um período assim bem complicado porque não tinha um segundo de paz. Mesmo depois da minha separação, meu ex-marido não me dava sossego. Não aceitava o fim do nosso casamento. Eu já não sabia mais o que dizer e o que fazer para ele entender de uma vez por todas que não tinha volta. Olha, ainda bem que não tínhamos filhos, porque do contrário, seria pior. Disso não tenho dúvida. Como eu tinha conseguido férias no serviço, aproveitei aquele momento e resolvi passar uns dias na casa da minha tia, aqui em Curitiba. Naquela época eu morava em Pato Branco. Liguei para ela, expliquei a situação, perguntei se podia, enfim, passar uns dias na casa dela. E ela falou que ficaria feliz em me receber. A tia Mariluce, na verdade, não era só minha tia. Era também minha madrinha de batismo. E já morava aqui em Curitiba, fazia mais de 15 anos. Enfim, peguei o período de férias, numa quinta-feira, e já na sexta-feira, viajei para cá. Pedi pro pessoal de casa que não contasse nada pro Ricardo, caso ele fosse atrás de mim, iria com toda certeza. Eu queria curtir as minhas férias em paz. Quem foi me buscar na rodoviária foi a minha prima e o namorado dela. Eu era uns, sei lá, uns 6, 7 anos mais velha que a Cíntia, mas o namorado dela tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E olha que rapaz bonito. Eu sei que parece até que eu sou, sei lá, uma menina assim muito atirada, mas foi inevitável perceber que ele era muito bonito. Sabe, quando a gente se olhou, então, cheguei a sentir até um tremor. Que rapaz bonito. Eu e a prima fomos conversando durante o trajeto até a casa dela. Contei tudo, né, da minha vida. Tinha me separado, meu ex-marido não me dava sossego, por isso até é que eu tinha resolvido passar uns dias aqui em Curitiba. Aí ela quis saber os motivos da minha separação. Contei tudo. Teve uma hora que, enquanto a gente conversava, eu reparei no namorado dela me olhando pelo retrovisor. Olha, sei que não é muito elegante dizer isso, até porque já falei que tinha achado o Elton um rapaz muito bonito, mas, sabe, era namorada minha prima, não era uma coisa assim muito, muito bonita de se falar, né? Mas eu notei que ele não tirava os olhos de mim. E não era um olhar assim comum. Ele parecia assim, bem interessado, embora eu tenha ficado na minha. À noite, me chamaram para sair lá com a turma deles, fomos até um barzinho, me apresentaram uns amigos, e um deles, desses amigos, ficou ali conversando comigo o tempo todo. Ficou muito claro para mim o interesse dele. Só que, sabe que eu não bate? Não tava para clima de romance, pelo menos não com ele. Na verdade, com ninguém. Embora, ao mesmo tempo, se dissesse que não estava me sentindo atraída pelo Elton, não estaria sendo sincera. Às vezes, mesmo estando ali conversando com aquele rapaz, nossos olhares se encontravam, meu e do Elton. E nessa hora, batia aquela sensação de que eu estava meio perdida. Uma coisa, no entanto, é sentir atração por alguém, né? Agora, daí acontecer algo, já tem uma distância. Eu, naturalmente, não queria nenhum envolvimento com ele, por vários motivos. Primeiro, porque não estava afim mesmo. Tinha acabado de me separar. Segundo, pelo fato de ser namorada da minha prima. Enfim, apesar do interesse daquele amigo deles, pelas tantas, mesmo não querendo ser grossa, tive de deixar isso claro, porque achei que ele, não sei, ele está ficando assim, meio saliente demais. Quando estávamos indo embora, minha prima até perguntou se eu não tinha gostado de conhecer o rapaz. Diz que todo mundo percebeu que ele estava jogando charme para cima de mim. Mas eu falei para ela, sinceramente, Cíntia, olha, desculpa, mas não gostei, viu? Falei aquilo e vi que o Elton, na mesma hora, me olhou pelo retrovisor. De qualquer maneira, ficou naquilo. Chegamos, eu entrei, fui pro meu quarto e os dois saíram de novo. Só que sabe quando a imagem da pessoa fica ali no pensamento? Fiquei pensando nele o tempo todo. Ele me olhando pelo retrovisor, daquele jeito. Conversei bastante com a minha tia. Contei como andava a minha situação lá em Pato Branco, a insistência do meu ex-marido. Ela chegou a comentar que eu tinha me casado muito nova. Devia ter namorado mais um pouco, até para conhecer direito, né, o homem com quem ia me casar. E, quer saber de uma coisa? Acabei concordando com ela. Na época, por estar apaixonada, eu nem pensei nisso. Sabe quando a gente é muito jovem? Mas agora eu via que tinha sido mesmo precipitada quando decidi me casar com o Ricardo. Devíamos ter namorado um pouco mais, ficado noivos. Mas não. Em menos de um ano juntos, cometemos a loucura de nos casarmos. Durante a conversa, minha tia perguntou se eu não tinha vontade de vir morar aqui, em Curitiba. Falou que eu poderia até arranjar um emprego, ficar morando ali com ela, pelo menos no começo. Seria uma forma, né, de me livrar do meu ex-marido. E olha, não vou negar, fiquei empolgada com a ideia. Eu gostava de Pato Branco. Tinha minha família toda ali, meus amigos, meu trabalho, mas a ideia de vir morar com a tia aqui em Curitiba também me deixou animada, principalmente por aquele detalhe. Seria uma forma de me livrar da insistência do meu ex. A Cíntia também me deu a maior força. Liguei para minha mãe, conversei com ela. Ela falou que o Ricardo tinha me procurado em casa. Grande novidade, né? Mas que ninguém tinha falado que eu estava aqui. E quando comentei da conversa que eu havia tido com a tia, ela falou que ia me apoiar no que eu decidisse. Se decidisse vir para Curitiba, arranjar um emprego, ela estava de acordo. Resumindo, aproveitei o tempo que estava aqui para pensar, né? Botar tudo na balança. E enfim, para minha surpresa, o Elton chegou a dizer que se eu realmente viesse, ele poderia falar com o chefe dele lá para ver se conseguia um emprego para mim na firma onde ele trabalhava. Volta e meia, isso ele mesmo falou, né? Volta e meia estavam contratando. Era uma empresa grande, muitos funcionários, em resumo. Ele de fato conversou lá com o pessoal e me arranjou uma entrevista. Mas, juro, fui assim sem maiores pretensões. Só que, para minha surpresa, agradabilíssima, diga-se de passagem. Eu fui lá e gostaram do meu currículo. Eu comecei a trabalhar já na semana seguinte. Foi uma surpresa para mim, porque eu pensei que ainda ia ter de entregar muito currículo, embora tivesse sido indicada por alguém conhecido, né? Mas deu certo logo na primeira tentativa. Como eu ainda tinha vínculo com a firma lá em Pato Branco, combinei com o responsável de fazer uma experiência, assim, sem registro, em carteira, por umas 2 semanas. e depois disso veríamos como a situação ficaria. Caso eu fosse contratada, voltaria a Pato Branco para acertar a rescisão. Olha, me esforcei bastante para dar certo. Até porque sabia, né, que a minha vida ia mudar para melhor. Além do salário sendo um pouco maior, não grandes coisas assim, mas 30% a mais, o mais importante, eu iria me ver livre do Ricardo, de uma vez por todas. Olha, só isso compensava. Porque ter sossego na vida é uma coisa que a gente só dá valor quando perde a paz por algum motivo. Por conta disso, eu e o Elton acabamos nos tornando bem próximos, porque a gente se via todos os dias, né? Almoçávamos juntos, depois ainda ficávamos ali de conversa, e aos poucos, aquela atração do começo, que ele já tinha despertado em mim, começou a ficar maior. Eu respeitava a minha prima, por isso ficava na minha, né? Procurava não deixar transparecer tudo o que estava sentindo. No fim, acabou dando certo e eu acabei realmente vindo embora para cá. Fui a Pato Branco, acertei minha situação lá na firma e vim direto para cá. Conversei também com o Ricardo, até porque ele ficou sabendo de tudo, foi atrás de mim e sem opção. Tive uma conversa definitiva com ele. Sabe, fui até meio grossa. Mas enfim, não tinha outro jeito. A pessoa quando não quer entender, se você não fala alto, depois fiquei até com pena. Falou que me amava, que não ia conseguir viver sem mim. Olha, que situação difícil. É duro quando a pessoa não consegue entender que acabou. De qualquer modo, acabei me instalando de vez ali na casa da tia e fui muito bem recebido, como já havia sido, inclusive, desde quando fui de visita, né? Só que a minha proximidade com o namorado da Cíntia começou a me deixar agoniada. Repito, passávamos o intervalo do almoço todo juntos e aos poucos isso começou a mexer demais comigo. Sabe, a situação se repetia todo dia. E quando a gente começa a gostar de alguém, quanto mais vê a pessoa, aquilo se expande. Aos poucos, eu comecei a ficar muito, mas muito preocupado. Às vezes eu pegava até carona com ele, no final do dia. Isso me deixou tão confusa. Um dia, lembro que ele me falou uma coisa, que apesar de tudo, eu sinceramente não esperava. Quer saber de uma novidade? Tô pensando seriamente em terminar com a Cíntia. Terminar? Mas, ué, por que? Aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Não, brigar não, mas, sei lá, Lúcia. A verdade é que eu não tenho mais certeza do que eu sinto por ela, viu? Não sei se é o que eu quero da minha vida. Sabe quando você tá meio confuso? Nossa, Elton, mas você não tá gostando mais dela? Quer saber? Acho que não. E o pior mesmo, é que a culpa, sabe de quem é? É sua. Como é que é? É, a culpa é sua. Mas como assim? Você já percebeu, desde que eu te vi pela primeira vez, que você confundiu demais a minha cabeça. Tô. E agora que a gente se vê todo dia, eu só quero estar perto de você o tempo todo. E você também sente alguma coisa por mim. E não adianta dizer que não, viu? Não sou bobo. Tenho dois olhos. Não faz mais sentido continuar com a Cíntia. Sendo que eu fico pensando o dia todo em outra mulher, você não acha? Não falei nada. Só fiquei olhando para ele com o coração batendo a 1000 quilômetros por hora. Queria tanto dizer que também estava sentindo o mesmo por ele, mas cadê coragem? Puxa vida, era o namorado da minha prima. Eu não queria ser responsável pelo fim do namoro dos dois. E o pior, depois ele perguntou se estava certo. Se ele estava correto quando disse que sabia que eu sentia alguma coisa por ele também. E se havia alguma chance de nós dois ficarmos juntos. O que, que eu ia dizer? Como estava no fim do intervalo, deixamos para terminar a conversa depois do serviço, juro. Pensei até em evitar esse assunto. Saí um pouco antes até, ou então depois, mas não tive como escapar. Eu tremia quando fiquei diante dele de novo. Ele chegou a dizer que, independente da nossa conversa, terminaria com a Cintia de qualquer modo. E ainda falou aquela frase que mexeu ainda mais comigo. Lúcia, eu não posso mentir a mim mesmo. Tô completamente apaixonado por você. Olha, aquilo me desmontou. E no fim, acabei abrindo meu coração também. Falei de como me sentia quando estávamos próximos, que ele também tinha despertado alguma coisa em mim que eu nem sabia o que era. Será que era paixão? Mas aquela atração eu senti desde o primeiro dia, quando ele e a prima foram até a rodoviária me buscar. E nessa hora, ele se abriu num sorriso. E para minha surpresa, me pegou pela cintura, e daí para diante já não foi mais surpresa nenhuma, porque eu já sabia o que ia acontecer. Olha, eu fiquei toda... Sabe quando você fica assim, entregue? Não ofereci nenhuma resistência quando ele me deu aquele beijo na boca. E depois do beijo ele ficou me olhando assim de um modo tão profundo. Parecia que ele leu o meu pensamento. Aí prometeu que ia dar um jeito na situação com a prima para podermos ficar juntos. Eu não estava segura. Juro que não, porque, puxa vida, tudo aconteceu de um jeito assim, foi como se eu tivesse vindo pra cá pra roubar o namorado dela. Falei pra ele, se ela souber que você terminou com ela pra ficar comigo, ela vai me expulsar lá da casa da tia. Ela nunca vai aceitar. Tá, mas, pelo menos por enquanto, ela não precisa saber, né? Olha, se você aceitar ficar comigo, a gente pode ficar escondido, sabe? Sem ninguém saber. Aí, com o passar do tempo, as coisas vão clareando e a gente dá um jeito definitivo. Não precisa ser agora. Olha, eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, apavorada. Só de pensar num possível confronto com a minha prima, minha vontade era de desistir de tudo e voltar lá para Pato Branco. Eu pensava também na confusão que ia dar, no escândalo, quando todo mundo soubesse que eu tinha roubado o namorado dela. Pensei na minha tia, na reação que ela teria. Pensei na minha mãe, até no Ricardo eu pensei. Seria realmente um escândalo. Por isso é que eu disse, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupada. De qualquer modo, ele depois realmente conversou com ela, como tinha prometido, porque ele parecia até mais decidido do que eu. Isso aconteceu naquele mesmo dia. A coitada, e isso é que foi o pior, veio desabafar comigo, contou a conversa que havia tido com o ex-noivo, né? Chorou. Eu me senti péssima, juro por Deus. Era por minha causa que ela estava sofrendo. Me senti a pior pessoa do mundo. Por ser obrigada a estar sendo falsa e injusta com ela. Mas o que eu poderia fazer? começamos aquele nosso romance escondido. Eu e o Elton, mas nossa vida, como eu já imaginava, não foi fácil. Tudo tinha que ser bem escondido, sem ninguém saber, até mesmo lá na firma. Naturalmente que todos na casa da tia começaram a, sabe, desconfiar que eu estivesse envolvida. Não exatamente com ele, o ex-namorado da prima, mas com alguém. É claro, né? Eu passei a sair, passei a chegar tarde, acabei mudando hábitos, a minha rotina de vida. Até a prima perguntou se eu estava namorando. E aí eu não tive como negar, né? Como que eu explicaria? E quando eu falei que sim, que estava namorando, ela falou que queria conhecer o rapaz. Ah, se ela soubesse. Eu francamente não sei como consegui esconder a identidade dele durante tanto tempo. 4 meses. Até que um dia nosso romance veio à tona. Não sei como ela descobriu. Porque foi ela que soube. Antes de todo mundo. Se foi alguém que nos viu juntos e contou, ou se ela descobriu tudo por conta própria, só sei dizer que um sábado, cheguei em casa à noite, e mesmo já sendo tarde, todo mundo estava me esperando. Todo mundo acordado, esperando para falar comigo. A Cíntia devia até ter me ligado, mas tinha acabado a bateria do meu celular. Imaginem a cena. Eu entrando pela porta e todos ali na sala, reunidos, me esperando para uma conversa. Todo mundo com aquela cara fechada, aquele olhar de acusação. Quando me viu, essa menina levantou do sofá e veio direto na minha direção. E sem dizer uma única palavra, nada, sentou a mão na minha cara com tudo. Olha, eu quase caí. Tal a violência que ela usou para me dar aquele tapa. E a bofetada foi tão forte que eu juro, repito que quase caí com tudo para trás. Ela nem me deu tempo para respirar. Já pulou em cima de mim e grudou no meu cabelo. Mesmo sem ela ter dito nada, nessas alturas eu já sabia o que tinha acontecido, né? O motivo de estar apanhando. O tio interviu, tirou a Cíntia de cima de mim e ela aí começou a me xingar. E em meio àquele ataque de fúria, eu escutei a voz da minha tia. Como que você teve coragem, hein, Lúcia? A gente recebeu aqui também em casa. E você teve o desplante de roubar o namorado da tua prima? Eu já liguei pra tua mãe, viu? Ela já tá sabendo de tudo o que aconteceu. Amanhã quero você bem longe dessa casa. Pode ir pro teu quarto agora. Ela falou aquilo, só que a confusão não terminou por ali. Depois que fui me deitar, ainda escutei os gritos da Cíntia, ela me xingando. Eu já estava vendo a hora de ela bater na porta do quarto, quem sabe até arrancar, para me agredir de novo. Depois que carregou um pouco a bateria do celular, mandei mensagem pro Elton contando o que tinha rolado. E ele me pediu para arrumar as minhas coisas, porque ia passar para me buscar. Disse que ia me buscar e me levar para casa dele. E foi o que eu fiz. Enquanto a Cíntia berrava lá da sala ou do outro quarto, sei lá, me xingava, arrumei as minhas coisas, que nem era muito. E depois que o Elton mandou uma mensagem, fui ao seu encontro lá na frente da casa. Saí pela porta da cozinha, às escondidas, pé por pé, até para evitar mais confusão. Passamos aquela noite juntos, na casa dele. E ele comentou que já previa que aquilo ia acontecer. Até porque ela, a minha prima, tinha lhe mandado um monte de mensagem. Ele, inclusive, tinha tentado me avisar, mas meu celular estava sem bateria. No dia seguinte, aí eu tive de enfrentar a minha mãe. Ela estava furiosa comigo, com aquilo que eu tinha feito. Chegou a dizer que estava muito decepcionada. Mas o que eu ia fazer, meu Deus? Eu não previ aquilo, muito menos planejei. Aconteceu de que, de repente, eu me apaixonei e a gente sabe que não manda no coração. Tem coisa que acontece à revelia da nossa vontade. Aliás, não apenas eu, mas ele também se apaixonou por mim. E se ele não tivesse me confessado que estava gostando de mim, se declarado, juro que eu ia ficar bem quietinha aqui no meu canto. Não roubei o namorado de ninguém. Porque mesmo que eu não quisesse nada com ele, ele me disse que ia terminar o namoro com ela, de qualquer maneira. E quer saber? Depois, pensando bem, resolvi deixar minha tia, minha prima e toda a família de lado. Sabe por quê? Porque tem coisa que acontece mesmo, sabe? E não adianta a gente ficar se condenando. Tratei de cuidar da minha felicidade também, né? Lamento que, para eu ser feliz, tive de passar por cima da felicidade de uma prima de quem eu gostava muito. Aliás, ainda gosto. E eu juro que não estou sendo dissimulada. Mas aconteceu. Se acontecesse com ela, tenho certeza que ela teria a mesma reação que eu tive. Estamos juntos até agora, eu e o Elton. Ficamos um tempo ali na casa dos seus pais, depois alugamos uma kitnet já mobiliada, que é pequena, mas serve. Afinal, somos apenas dois, né? Tive até de mudar meu número, de tanto que a minha prima me perturbou. Me xingou, mensagens grosseiras, uma em cima da outra, e também para fugir das ligações do Ricardo, porque ele ainda não tinha desistido de mim, mesmo tendo sabido de tudo o que tinha rolado. Eu não queria que fosse assim, juro que não. Repito, não planejei. Simplesmente aconteceu. Simplesmente me apaixonei e ele também acabou gostando de mim. Nenhum de nós dois pediu para que acontecesse exatamente desse modo. Foi o destino que nos colocou frente a frente, um no caminho do outro. E quer saber? Eu não queria que fosse assim, mas também não vou jogar minha felicidade fora. Só porque, de repente, isso causou um rebuliço do outro lado. A vida é assim, né? Se fosse comigo, tenho certeza que ninguém teria pena de mim. Não vou desistir do amor que eu encontrei. Por nada, nem por ninguém desse mundo. E mesmo que todo mundo me aponte o dedo, me critique, me julgue, sabe, para mim só o que importa é estar ao lado do homem que eu amo. Desse homem que hoje eu sei. Nem imaginava quando fui visitar a tia, mas hoje eu sei, se desenhou no meu horizonte. Eu sei e tenho certeza que é o amor com quem eu sempre sonhei. Que ele é o homem que eu explorei durante toda a minha vida.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart, but you please have mercy.
just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your strings, and even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy? In my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, aquela ligação mexeu muito comigo. Era algo que eu não podia imaginar. O fato é que a Luzia, uma amiga da minha ex-namorada, me ligou. Éramos amigos também. Aí quis saber como estavam as coisas, se eu tinha voltado a conversar com a Marli, depois que a gente terminou. Falei que não. Até porque ela não queria me ver nem pintar de ouro, né? Aí a Luísa, ela retrucou. É, ela ainda deve ter muito magoada com você, né? Pisou na bola feia com ela. Isso você tem que admitir. Tá, Luísa, também não vai começar agora. Eu sei que eu errei. Já perdi perdão 1 milhão de vezes. Mas fazer o que se ela não quer mais nem me ver, nem falar comigo? Pois é, eu sei que é complicado, mas, enfim, eu te liguei para te contar uma coisa. Você não tá sabendo que a Marli tá grávida, né? Como é que é? A Marli grávida? Você tem certeza? Claro que tenho, né? Não é te falar uma coisa dessa importante sem ter certeza primeiro. Aliás, me admira você, né? Ainda não sabia disso, porque todo mundo acha que é você o pai dessa criança. Até porque ela nunca mais se envolveu com ninguém, né? Olha, pensa no baque que eu senti. Fiquei mudo, sem saber o que pensar. Se fosse verdade mesmo, convenhamos, né? Por que é que a Marli não tinha me falado nada? Por mais que estivesse magoada comigo, ressentida, sabe, é o tipo de coisa que ela tinha que me contar. Coisa muito importante para deixar uma zenga qualquer te impedir de falar para a pessoa. Imagine, tava esperando um filho e esse filho podia ser meu. Segundo a Luísa, a Marli estava grávida de 2 meses e meio. Ou seja, coincidia com o tempo em que ainda estávamos juntos. Antes de desligar, minha amiga me fez prometer que não ia comentar nada com a Marli. Né? Que tinha sido ela quem me contou da gravidez. Até porque ela não queria se indispor lá com a amiga, né? E eu falei que ela podia ficar tranquila, não ia falar. Olha, eu fiquei no estado. Imagina, de repente, você sem esperar, recebe uma notícia de que de repente pode... E a ficha custou a cair. Só de pensar que podia ser eu o pai daquela criança, me fez sentir engraçado isso, né? Primeiro me assustei, levei aquele susto. Depois, eu comecei a sentir uma alegria por dentro, assim, uma euforia. E só podia ser meu filho mesmo. Segundo a Luísa, ela não tinha namorado nem ficado com ninguém depois do fim do nosso namoro, e de mais a mais, o tempo de gestação coincidia com a época em que ainda estávamos juntos. Quer dizer, só podia ser. Eu ia ser pai. Ou pelo menos a chance de eu ser pai era de 99%. A não ser, é claro, que ela tivesse ficado com outro homem, enquanto ainda estava comigo. Mas isso era uma coisa assim impensável. Não era o estilo da Marli. Olha, fiquei atarantado. Na verdade, eu ainda gostava dela. Ainda estava sofrendo com o fim. Não tinha sido eu a terminar o namoro. Foi ela que tomou a decisão. Só que ela não queria saber mais de mim. E olha, até certo ponto com razão, porque o grande culpado da nossa separação era eu. Tinha me envolvido com outra, uma colega de serviço. Me arrependi depois, mas sabe como é que é, né? O arrependimento chega tarde. Aquela outra, eu sei que não adianta dizer, mas ela não significava nada para mim. Só que no fim, teve esse impacto profundo na minha vida. Quando a Mari descobriu, ela ficou possessa. E repito, eu não tiro a razão dela. Aí foi o fim do nosso namoro. Ela já tinha deixado muito claro que aceitava qualquer erro meu, qualquer pecado, menos traição. E foi justamente nesse ponto que eu pisei na bola. Não adiantou pedir perdão, jurar que não ia mais acontecer. Ela falou que não queria mais que eu a procurasse, nunca mais. Porque mesmo que eu fosse o último homem da face da terra, ela não queria mais saber de mim. Foi essa a reação que ela teve. Não joguei a toalha, assim, de imediato, até porque gostava dela, né? Fiz algumas tentativas de reaproximação, mas na última vez que a gente conversou, ela se irritou comigo de tal maneira que começou a gritar. Mas sabe, gritar de um modo desesperado. Aí eu vi que não tinha jeito mesmo, né? Ela estava com muita raiva de mim, muita revolta. Depois que soube daquela gravidez, aquela, pelo menos aquela conversa sobre gravidez, através da minha amiga, eu não consegui pensar em outra coisa. E depois de refletir muito, resolvi procurá-la, porque precisávamos conversar. Agora já não era como antes. Antes era só para reatar o namoro, para a gente voltar. Sabe, agora a conversa já era outra. Tinha um bebê na parada, uma criança. Mandei mensagem, liguei. Ela não me atendeu. Me ignorou completamente, pelo jeito. Continuava zangada e magoada comigo. Por isso tive de procurá-la em casa. E num primeiro momento, ela não quis conversar comigo. Me mandou embora, sem nem mesmo saber o assunto. Mas diante da minha insistência, acabou se dobrando. Olhou para mim e perguntou: que você ainda quer comigo, hein, Jaime? Puxa vida, não deixei bem claro que não quero mais nada com você? Meu Deus, será que eu não tenho um minuto de sossego? Marli, calma. Não fica assim. Eu vim conversar com você, mas não é boa. Fala logo então, pelo amor de Deus, Jaime. Depois vai embora. Antes de entrar no assunto, dei uma olhada assim na direção da barriga dela. Só que ela estava usando uma roupa de descanso, uma calça de moletom e uma camiseta meio folgada, de modo que não deu para perceber nada. Depois, olhei nos seus olhos e perguntei: me fala uma coisa. Me contaram que... responde com sinceridade. Você está grávida? Ela se assustou assim. No começo, não esperava, né, aquela pergunta assim a queima-roupa. E só depois de alguns segundos respondeu: e se for verdade, o que, que você tem com isso? Ué, você ainda pergunta, Marlene? Eu posso ser o pai dessa criança. Não pode, não. Para começar, não sei de onde você tirou essa ideia de que eu tô grávida, viu? Pessoa que inventou essa mentira deve estar querendo tirar uma onda com a tua cara, viu? Era só isso, Jaime? Por favor, vai embora agora, tá? Tô cheio de coisa para fazer aqui em casa. Ela falou aquilo, me deu as costas e fez menção de entrar, me deixando ali sem saber o que pensar na frente do portão. Eu ainda chamei: Mali, por favor, Mali, me diga. Você tá ou não tá esperando um filho meu? Eu preciso saber. Ela parou, se voltou assim na minha direção, ficou me olhando durante um tempo, depois falou aqui: isso não é problema teu, Jaime. Vai embora, tá? Por favor. Eu vou. Mas antes você vai ter que me responder. Esse filho é meu? Que filho, Jaime? Não tem filho nenhum. Acorda. E por favor, não venha mais atrás de mim. Eu vou dar parte de você na polícia. Não aguento mais. Falou aquele entrou. Foi só então que eu reparei que a mãe dela estava na janela e ficou me olhando assim com uma cara tão estranha. Pensei até que fosse me escorraçar dali, mas não. Assim que a Malinha entrou, ela saiu da janela. Olha, eu fiquei numa agonia, porque era visto que a Malinha tinha mentido para mim. Ela devia estar grávida sim. Até porque a Luísa não ia me procurar para inventar uma história inventada. O problema é que a Mali continuava magoada, ressentida. Não quis me contar a verdade, de modo que fiquei de mãos atadas. Saí dali daquela casa mais agoniado, sem ter certeza de nada. Acho que não preciso nem dizer que o arrependimento, sabe, e que acabou resultando no fim do nosso namoro, bateu mais forte ainda. De todo modo, depois daquela conversa, e diante das coisas que ela me falou, achei melhor ficar na minha, esperar pelos desdobramentos daquela história. Fazer? Só que aí, para minha surpresa, na semana seguinte, eis que minha ex-sogra veio me procurar no serviço. Imagine minha surpresa. Estava saindo para almoçar quando topei com ela ali, na frente da empresa. Meio atarantada, nervosa, ela se aproximou dizendo que precisava conversar comigo. É sobre a Marli. A Marli e o filho que ela está esperando. Senti aquele frio na barriga, porque aí não teve mais dúvida nenhuma, não. Então era verdade. A Mali estava grávida sim. A Luísa não tinha mentido nem inventado. Perguntei se ela já tinha almoçado e a convidei para almoçarmos juntos, para aproveitar mais o tempo, né? E ela concordou. E quando retomamos o assunto da gravidez, minha ex-sogra pediu: vocês precisam conversar de novo, Jaime. Eu estou muito preocupado com a minha filha. Até com medo do que ela possa fazer. Ué, Como assim? A senhora acha que ela vai fazer alguma coisa contra ela mesma, talvez? Meu medo é que ela faça uma bobagem, Jaime. Parece que ela... Pelo menos é o que eu acho. Pela atitude dela, ela tá querendo tirar essa criança. Sério? Não, mas... Me diga uma coisa. Esse filho é meu. Eu sou o pai? Que pergunta, Jaime. Claro que é. Mas a senhora tem certeza? Foi ela que falou que eu sou o pai? Não, ela não me disse nada, mas é claro que é teu, né? Desde que vocês terminaram esse bendito namoro, que a Maria não sai de casa e vive trancada naquele quarto, ela nunca teve nada com ninguém. Claro que o filho é teu. Sabe, me bateu de novo aquela sensação gostosa lá do começo. Mesmo a situação sendo dramática, só o fato da minha ex-sogra falar aquilo que tinha certeza de que aquele filho era meu, me deu aquela sensação de euforia de novo. Era o que eu precisava ouvir. Ao mesmo tempo, no entanto, claro que estava preocupado, né? Com as outras coisas que ela falou. Marli, com uma atitude assim, meio descontrolada, sabe, querendo até tirar a criança, passava a impressão de não queria ter aquele filho. E a minha sogra ainda falou que aconteceu entre vocês mexeu demais com a cabeça dela, Jaime. Não foi fácil para ela saber que você andava com outro, você entende? Mas se a senhora soubesse o quanto eu me arrependo, sabe? Porque eu amo a Marli. Não sei o que me deu na cabeça para fazer aquilo. Pois é. Só que agora não adianta chorar o leite derramado, né? Já fez, tá feito. Só que eu acho que se vocês conversarem, quem sabe ela cai em si. Mas eu já tentei conversar com ela 1 milhão de vezes. Você não viu aquele dia? Ela tá com muita raiva de mim. E quer saber? Parece que essa raiva é tanto que não vai passar. A Marli te ama, Jaime. Tá magoada, tá com raiva, mas ela ainda te ama. Procura ela de novo, conversa. Quem sabe dessa vez ela pense melhor. Vocês precisam parar de brigar, viu? E pensar nessa criança que ela tá esperando. Olha, aquela conversa trouxe uma mistura tão grande de sentimentos. Fiquei feliz quando ela confirmou que o filho que a Marli esperava era meu. Ao mesmo tempo, preocupado, com medo de que ela pudesse, sei lá, cometer alguma bobagem, tirar a criança, por exemplo. Claro que me senti ainda mais culpado. A cabeça cheia de culpa. Porque, além das consequências que essa minha traição já tinha despertado, tinha mais essa agora. Sabe, tinha uma criança no meio. Bateu o remorso. Como pude ter botado tudo a perder por conta de uma coisa à toa? Eu amava a Marli. Quer dizer, amava não. Continuava amando. Só que tinha estragado tudo. E se agora ela não quer mais me ver? Eu sei que a culpa é minha. E eu sei que eu não posso responsabilizar ninguém. Só que, meu Deus, tinha uma criança na parada. Depois que a minha ex-sogra conversou comigo, decidi procurar a Marli mais uma vez. Dessa vez, em vez de ir à sua casa, a procurei no seu serviço. Saí um pouco antes do fim do meu expediente e fui esperá-la lá na saída. Quando me viu, ela já fechou a cara. O que você está fazendo aqui, Jaime? Pelo amor de Deus, de novo? Marli, você me desculpa. Mas eu preciso conversar com você. A tua mãe me procurou e ela me contou a verdade. que esse filho que você está esperando é meu. Mas que é teu? Minha mãe não sabe de nada. Aliás, ela não tinha nada que te procurar, viu? Mabi, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu sei que você está magoada. Ela também está preocupada com você. Com medo de que você acabe fazendo uma besteira. Para ser sincero, eu também tô. Também tá? Como assim? Que besteira que vocês acham que eu vou fazer? Sei lá. Tirar essa criança, por exemplo. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Eu jamais seria capaz de uma loucura dessas. Puxa, que bom ouvir isso. Puxa, que bom, Mari, mas eu quero te ajudar. Eu sou pai dessa criança. Eu quero participar dos processos todos, registrar, ver tudo. Esse filho é meu, Jaime. Você não tem nada a ver com isso. Bota na tua cabeça, esse filho é meu. Eu vou criar ele sozinha. Nem eu, nem ele precisamos da tua ajuda, viu? Se era só isso, dá licença que eu tô com pressa. Marli, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Marli, me escuta, Marli, eu te amo. Ah, você me ama? Pois eu tenho nojo de você. O que você fez, Jaime, eu nunca vou esquecer. E nunca vou perdoar. Não me procure mais. Vou te dizer pela última vez, eu vou da parte de você na polícia. Você está me incomodando. Esqueça. Me deixe em paz. Ela disse aquilo e quase me atropelou. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, o que mais que eu posso fazer? Será que essa mulher não vai esgotar essa raiva, esse ódio que ela tem de mim? Chegou a dizer que tinha nojo de mim, sabe? É uma coisa... Apesar do pecado que eu cometi, é uma coisa doída de ouvir. A mulher que você ama... Dizer que tem nojo de você. Tudo bem que ela não queira me perdoar. Tudo bem que diga que nunca vai esquecer o que eu fiz, mas pelo menos devia pensar na criança. Eu sou o pai. Eu preciso, eu tenho o direito, aliás, de poder participar de todas as etapas, estar presente o tempo todo. E quero também ajudar financeiramente. Só que ela deixou bem claro que não quer um centavo meu. E muito menos a minha presença, claro. Diz que vai cuidar dessa criança sozinha, sem a ajuda de ninguém. Sabe, eu não queria ter de entrar na justiça para recuperar os meus direitos, porque eu tenho direito sobre essa criança. Eu sou o pai. Mas não queria criar mais atrito ainda com ela. Mulher já me odeia. Imagina se eu vou lá, pego um advogado e... Olha, me sinto de mãos atadas. Não sei mais o que fazer. Até porque já fiz de tudo que estava ao meu alcance. Não tem mais o... Olha, eu tô tão confuso. Tão sem saber o que fazer, que tem horas que eu me desespero. Eu nunca ouvi uma situação dessa, sabe? Vou repetir, errei, todo mundo erra, não quer me perdoar, tudo bem, não perdoa. Mas tem uma criança na parada, e é meu filho. Eu quero ter direito sobre meu filho também. Pequei como namorado, como marido, como... parceiro, tudo bem, não pequei como pai. Como pai eu não pequei e nem vou pecar. Tenho meu direito. Minha família acha que eu devo esperar, dar um tempo. Quem sabe ela acabe mudando de ideia. Mas e se isso não acontecer, meu Deus? E quer saber? Pela cara que ela faz quando olha pra mim, não vai acontecer mesmo. A mulher me odeia. Eu a amo, apesar do que fiz. Queria tanto me acertar com ela, mas ela não perdoa e diz que jamais vai me perdoar. E pensar que eu fui quem estragou tudo. E pensar que numa hora dessas era para estarmos fazendo plano juntos, sonhando com o momento de termos o nosso primeiro filho nos braços. Como pude ser tão estúpido, meu Deus? Tão tonto? Como pude estragar tudo, jogar tudo fora? Como pude colocar no precipício, jogar janela fora a minha família, a que eu teria, o amor que eu tinha e pro qual não dei valor, a minha felicidade? Meu Deus, como pude?
I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered.